Bom, eu já tenho aqui, como eu disse, o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu só vou pedir para ele colocar a câmera, para ele abrir a câmera aqui para a gente conversar conosco no programa. Ah, agora sim. Eu cumprimento, então, já está aqui conosco, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, e membro do Grupo de Transição do GT de Minas Energia, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia ao pessoal aí que nos acompanha aqui no programa Faixa Livre. Prazer estar contigo aqui de novo, com vocês de novo.
Alegria nossa te receber aqui mais uma vez, Ícaro. Muito obrigado por atender aqui o nosso chamado para a gente bater esse papo tão importante, Ícaro, porque a principal tarefa para esse ano aí de 2022, na nossa avaliação, foi cumprida, né, Ícaro? Por aqueles que defendem a democracia no nosso país. Com muita dificuldade, diga-se, mas conseguimos derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas um mês atrás. Estamos aí justamente no meio do caminho dessa transição de governo, Ícaro. O Lula toma posse do seu terceiro mandato em 1º de janeiro próximo. Você integra aí a equipe de apoio que se debruça sobre as informações do setor elétrico, um tema fundamental sobre uma série de aspectos, de perspectivas. Primeiro, evidente que eu queria te parabenizar, Ícaro, por participar dessa transição de governo. Você que tem aí uma longa ficha de bons serviços prestados ao setor elétrico no nosso país, um dos grandes conhecedores desse tema. E quero também te perguntar, Ícaro, sobre a importância de se fazer uma transição de governo bem elaborada, detalhada, apontando as principais necessidades para esse início de governo, diante de tantos retrocessos, né, Ícaro, dos quais o Brasil foi vítima nesses anos de Bolsonaro no comando da República. A palavra é tua.
Primeiramente, obrigado pelos elogios aí, Anderson. Acho que o fato de eu estar participando do grupo nada mais é do que o um reconhecimento ao papel dos trabalhadores do setor elétrico na defesa de um setor elétrico que sirva à sociedade, né? Então, eu acho que a gente conseguiu pautar o debate sobre o setor, que é um debate complicado, um debate hermético, um debate fechado, né? A gente consegue. Seja no parlamento, na sociedade, até em espaços como que você nos proporciona, a gente trazer esse debate com o ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista de quem trabalha no setor, de quem conhece o setor e de quem defende o consumidor, de quem defende o povo brasileiro, não um setor elétrico voltado só para os agentes do setor, só para os empresários do setor. Afinal de contas, o setor elétrico é um meio, não é um fim. É um meio para trazer desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas. Assim como também os trabalhadores do setor de petróleo também estão participando. Então, eu acho que isso é um reconhecimento do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin do papel que essas categorias desempenham na defesa da soberania nacional e dos interesses dos brasileiros, né? De fato, Anderson, nós temos um desafio enorme, né? Vamos deixar claro assim, o objetivo da equipe de transição, do grupo de trabalho de transição, não é propor políticas públicas, né? O nosso objetivo, pelo menos no nosso GT, né? Como a gente diz, a gente é bem disciplinado. Nós recebemos duas missões muito específicas, né? Que são a gente preparar um relatório sobre a situação do setor, fazer um raio-x do setor, seja da estrutura do Ministério, das empresas, das agências, enfim, de toda a estrutura que é ligado ao setor elétrico, aliás, ao setor energético, né? Porque vamos lembrar que é de Minas Energia, então está ali petróleo. Biocombustíveis, mineração, né? A gente divide ali o trabalho entre os especialistas em cada área, mas é um grupo só para tratar de tudo isso. Então, você imagina o tamanho do desafio. E também de propor medidas emergenciais, né, para que o presidente Lula já possa tomar nos primeiros dias, para que o novo ministro, né, alguém vai assumir o ministério, possa tomar já nos primeiros dias. Então, nós temos essas tarefas aí, a gente tem tentado cumprir. Só que nós estamos numa situação bem complicada, porque a gente vem de um período de desmonte no setor elétrico, um desmonte das empresas com a privatização da Eletrobras, que é algo que precisa ter uma solução para isso, do jeito que está, não tem como ficar, e também do desmonte da própria institucionalidade do setor elétrico, né? Então, o que a gente viu foi que o governo Bolsonaro praticamente abriu mão de fazer política energética no país. Especificamente no setor elétrico, o que ele fez foi entregar o setor para os lobbies. E hoje o planejamento do setor é feito no Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso Nacional tem um papel fundamental no setor elétrico, é evidente. A gente não pode dizer, olha, o Congresso não tem que falar nada, são só os especialistas. Não. Ali é a casa do povo e os parlamentares precisam sim ser ouvidos. Agora, o que não dá é para eles fazerem planejamento. O que não dá é para chegar um grupo de lobistas, de empresários do setor elétrico, procura um ou outro deputado, leva uma proposta, e aí isso é votado sem levar em consideração as implicações que isso tem para o setor como um todo, para o consumidor, para o desenvolvimento do país, para as tarifas. Então, do jeito que está, nós vamos chegar numa situação que as pessoas não vão conseguir pagar a conta de luz. Simples assim. E isso, perigosamente, vem se intensificando nos últimos dias. Então, a gente tem possibilidade de tomar prejuízos bilionários daqui até o final do ano, que vão refletir no bolso do consumidor e na segurança energética durante anos. Então, assim, são desafios grandes, né? Fazer um diagnóstico e tentar, pelo menos, estancar a sangria que a gente vê no setor elétrico.
Não, a situação é gravíssima, Ícaro. A gente já vem conversando com você aqui há bastante tempo no nosso programa, fazendo esse diagnóstico do que foi ou do que é a gestão do Jair Bolsonaro. Muitas questões aí precisam ser colocadas, precisam ser discutidas aí, precisam ser corrigidas, principalmente por essa próxima gestão Lula-Alckmin. Agora, eu acho que o que representa bem o que foi esse governo, Ícaro, é essa notícia de que os executivos da Eletrobras se deram um aumento de inimagináveis 3.000% após a venda da companhia. Os salários aí dos conselheiros, que passaram de R$ 5.440,36 para bagatela de R$ 200 mil. É um negócio tão absurdo, Ícaro, que a gente só acredita por saber quem está no comando da República e os interesses que ele defende, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aumento e se é possível, de alguma forma, Ícaro, reverter, mas isso é absurdo, né?
É isso. Você veja como é que foi a privatização da Eletrobras. Foi uma ação entre amigos. Uhum. É disso que se trata. Porque se você pegar os conselheiros da Eletrobras, se você pegar os diretores da Eletrobras e os diretores de muitas subsidiárias da Eletrobras, é o pessoal que ou foi colocado na direção dessas empresas pelo próprio Bolsonaro, isso, no caso, o presidente da Eletrobras, o senhor Wilson Pinto, que foi colocado pelo Temer, foi mantido pelo Bolsonaro, depois saiu, foi fazer negociatas lá na Vibra, ganhou muito dinheiro também. A Vibra, que é a antiga BR distribuidora, para quem não sabe, que hoje está praticamente destruída, e voltou para a Eletrobras, depois que fizeram o serviço. Ele não conseguiu completar o serviço da privatização, privatizaram para ele, ele resolveu voltar. Então, e mais, gente que estava no Ministério, que eram burocratas lá do Ministério, secretário executivo, esse pessoal do Ministério que foi colocado pelo Bolsonaro e que agora é conselheiro da Eletrobras, que agora é diretor de subsidiárias da Eletrobras. Então, essa turma privatizou a empresa para eles mesmos. Agora, é evidente que esses caras não iam fazer esse serviço de tomar de assalto o patrimônio do povo para ganhar R$ 50 mil por mês, que é muito pouco, né, Anderson? Eu sinceramente, fico pensando como é que um brasileiro vive com R$ 50 mil por mês.
Verdade.
Que é o salário do presidente da Eletrobras atualmente. Mas é muito pouco, não dá para a pessoa viver assim. Então, ele precisou aumentar o salário para R$ 300 mil, que aí já dá para começar a ter um pouquinho de folga no orçamento. Ah. E os conselheiros que ganham pouco, realmente, né? Eu não vou dizer que ganha muito. O salário de um conselheiro da Eletrobras hoje está na faixa de R$ 5.500, tá? R$ 5.000. Mas a função de conselheiro, historicamente, era uma função que era ocupada como empresa estatal, principalmente por funcionários públicos, né? Gente do Ministério das Minas e Energia, ou gente ali do Ministério da Fazenda, do Planejamento. Esse pessoal, né? Funcionários públicos, iam lá para o conselho, mas não para ganhar dinheiro. Iam lá para contribuir com a governança da empresa. Eu particularmente, antes, eu sou conselheiro. Sim. Eu sou conselheiro da Eletronorte. Eu não estou ali para ganhar dinheiro. A remuneração que eu recebo ali é menos que esses R$ 5 mil ainda. Então, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é contribuir com a função pública de uma empresa pública. Agora, a empresa foi privatizada, eles querem a empresa para quê? Para ganhar dinheiro, evidente, né? Deixando claro que eu não vou receber esses R$ 200 mil, não, viu? Porque isso aí é só para a matriz, né? Só para a Eletrobras. Claro. O meu mandato deve acabar em abril do ano que vem. Eu vou terminar meu mandato, vou cuidar da minha vida aqui. Mas, assim, os caras querem ganhar dinheiro. Então, é para isso. Os caras privatizaram a empresa, mantiveram-se na direção dos principais postos da empresa, gente do Ministério, gente da própria Eletrobras, foi colocado pelo Bolsonaro, e ninguém tira esses caras de lá mais. Porque eles fizeram uma armação no estatuto ali que ninguém vai conseguir chamar uma assembleia para destituir um conselheiro. Então, cara, isso é um negócio inacreditável. E quem paga isso As pessoas dizem, não, mas a empresa privada não tem dinheiro público. Olha, meu querido, todo mundo que paga a conta de luz paga o salário desses caras.
Uhum.
Então, isso, na minha opinião, é um assinte, é um tapa na cara da sociedade brasileira. E é uma amostra, uma prova do que é uma corrupção legalizada, institucionalizada. Uhum. É crime? Não é crime. Agora, você pegar uma empresa que é do povo, vender, para depois aumentar em 3.000% o teu salário, acho que certo isso não é, né?
Definitivamente, né, o Ícaro? Não é, tá longe de ser certo. É um assinte, como você muito bem colocou, e a gente precisa trazer essa discussão à tona. Agora, eu queria voltar às discussões, o Ícaro, desse grupo de transição aí. Como é que estão os trabalhos aí na equipe no setor elétrico e no setor de Minas Energia, na verdade? Vocês tiveram acesso a todos os dados aí a respeito da situação do sistema elétrico nacional nessa gestão do Bolsonaro? Porque parece que ontem foi o último dia para a entrega do relatório dos grupos de trabalho ao futuro governo. É isso, o Ícaro? Como é que ficou esse relatório? Houve transparência aí da turma que comanda hoje o Ministério de Minas e Energia nessa transição de governo? Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre o trabalho do GT do qual você participa, por favor.
É, assim, Anderson, do que sobrou do setor elétrico brasileiro, por incrível que pareça, houve, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer. A gente tem visto os colegas dos demais grupos de trabalho reclamando que tem muito ministério, que está difícil a relação ali. Uhum. Mas, assim, e isso eu tenho que reconhecer para os colegas, né, que trabalham no ministério, na ANEEL, né, os técnicos ali. Então, assim, a gente tem tido uma cooperação grande, o próprio ministro, né? Por incrível que pareça, o ministro não colocou dificuldades. Todas as informações que nós pedimos têm sido apresentadas. O setor elétrico já é um...
Oi? O Adolfo Saxida, o ministro?
Isso, exatamente. Então, assim, esse reconhecimento a gente faz, tá? Tem tido uma posição cooperativa, não só dele, mas da própria ANEEL também. E os demais, as demais áreas, né, o pessoal do petróleo, da mineração, também tem encontrado facilidade. O setor elétrico, especificamente, é um setor que já é muito transparente, tá? Então, assim, a maioria das informações já são públicas. Isso, felizmente, é uma tradição que foi sendo construída e que o ponto fora da curva foi a privatização da Eletrobras, que ele não teve transparência nenhuma. Só isso que não teve transparência. O resto é um setor bastante transparente no país. Então, a gente tem encontrado cooperação, um ambiente cooperativo por parte dos técnicos e mesmo do ministro, dos diretores da ANEEL. Só que é uma quantidade gigantesca de informação para a gente analisar, né? Então, assim, e por incrível que pareça, até na própria ANEEL e no Ministério tem preocupação com relação ao manancial de jabutis que vem do Congresso, né? Então, a gente está com algumas pautas bomba ali no Congresso agora, que são muito perigosas. Então, eu acho que, por incrível que pareça, há um certo consenso no setor elétrico brasileiro, depois de toda a destruição que fizeram com a privatização da Eletrobras, depois desse pessoal ter entregado para os lobbies o planejamento do setor elétrico, acho que parece que agora o pessoal percebeu que foi longe demais. Então, a gente é preciso fazer um pacto pela redução da conta de luz no Brasil. Eu acho que esse é um desafio que nós vamos ter aqui para os próximos anos, viu?
Pois é, né, o Ícaro? É um desafio, um dos muitos desafios que vocês vão ter aí pelos próximos anos. Mas esse relatório, ele chegou a ser entregue no dia de ontem? Porque eu tive essa informação de que ontem era o prazo final para a entrega desse relatório, não é, Ícaro? E vocês chegaram a entregar esse relatório lá para o governo, né? Para o governo que começa a partir do dia 1º de janeiro?
A gente pediu um... Que nem aquele aluno, né, que pede um dia a mais para entregar o dever de casa. A gente pediu porque é uma quantidade muito grande de informações, Anderson. Então, assim, pessoal, olha, um dia, né? Ontem foi feriado aqui em Brasília. A gente falou, pô, conta aí que... Acho que vocês esqueceram que era feriado. Então, a gente deve entregar hoje. Assim, a parte nossa do setor elétrico já está lá, né? A parte... Assim, a gente dividiu as tarefas, então... Cada um já entregou o seu, está faltando só uma melhoria na redação, uma consolidada. E como eu falei para você, nós temos uma tarefa dupla, porque para a gente, ao mesmo tempo que tem que fazer o diagnóstico, tem que impedir pautas-bomba que estão vindo. Então, a gente, inclusive ontem, o coordenador do nosso subgrupo, né, de energia elétrica, que é o ex-ministro Nelson Rubner, estava lá no Congresso Nacional para tentar resolver esses problemas, né? Tentar trazer a razão aos parlamentares. Então, assim, a gente vai entregar hoje, tá? Está só faltando as finalizações, mas esse é um relatório preliminar, tá?
Sim.
É um relatório que ele está focado principalmente nas questões emergenciais, né? A gente vai ter um relatório final que a gente vai entregar ali entre o dia 11 e o dia 12 e que ele vai ser um relatório mais completo, onde a gente vai tratar dos desafios aí de médio e longo prazo. A gente está focado agora, é o seguinte, ó, o que tem de emergencial, o que a gente precisa fazer nos próximos dias aí.
E em relação justamente a essas questões emergenciais, o Ícaro, o que é que vocês colocaram aí, identificaram como mais importante para esses primeiros dias de governo, né, na questão do setor elétrico, enfim, o que é que vocês identificaram nesse relatório em relação às medidas mais emergenciais que precisam ser adotadas aí? Adianta um pouquinho aí para a gente o que é que vai, alguma coisa que vai sair nesse relatório, por favor, no dia de hoje.
Então, a gente tem, tem algumas questões que a gente vai tratar, principalmente no relatório final, mas, assim, como eu falei, a gente está tratando das questões emergenciais. Nós temos questões muito emergenciais agora. E que, como eu já tinha adiantado, estão principalmente na pauta legislativa, né? Sim. Vamos lembrar, o Ministério dos Minas e Energia é um ministério que ele não precisa de, sim, muito recurso. Não é a mesma coisa que o Ministério da Educação, que a educação é uma área onde você precisa fazer investimento público, né? Quer dizer, não é gasto, é investimento público. Então, você precisa de uma quantidade de recurso muito grande. No setor energético, já não é assim, porque não é um setor que necessita de investimento público. É um setor que, pelo contrário, pode contribuir com os cofres públicos, né, com a arrecadação de impostos, arrecadação de royalties e arrecadação mesmo de resultados, no caso das empresas estatais. Uhum. Então, assim, nós não estamos aqui precisando de, olha, não estamos brigando pelo orçamento, não é esse o nosso foco, né? Tem áreas muito, muito prioritárias que precisam de orçamento. O que a gente precisa é ter um ambiente minimamente equilibrado no setor elétrico. E o que a gente tem visto agora, né? Aliás, durante todo o governo Temer, e especialmente no governo Bolsonaro, é isso que eu falei, é a tal da fábrica dos jabutis que existe ali no Congresso Nacional. E às vezes não é só jabuti assim, ah, tem um projeto de lei e o cara vai lá e coloca, enxerta uma emenda para beneficiar um setor. Às vezes o próprio projeto de lei já é um jabuti. Então a gente tem alguns projetos que estão tramitando ali e que nós estamos muito preocupados e que nós achamos que é preciso uma intervenção imediata da equipe política do governo Lula, né?
E eu aproveitando que você citou, desculpa te interromper, aproveitando que você citou essa questão dos projetos, o Ícaro, eu queria trazer um deles aqui para a gente conversar. Esse projeto de lei aí, número 414, do ano de 2021, né, Ícaro, que expande aí o mercado livre de energia a todos os consumidores brasileiros de alta e de baixa tensão, que a gente já chegou, inclusive, a tratar aqui no Faixa Livre. Porque havia a promessa do presidente da Câmara lá, o senhor Arthur Lira, de pautar essa discussão aí depois das eleições. Mas o grupo técnico, vocês aí do GT de Minas e Energia, pediram aí para que essa tramitação fosse interrompida, para que o próximo governo analisasse esse tema a partir de um relatório que estaria sendo produzido pelo deputado Fernando Coelho Filho, do União Brasil de Pernambuco. Explica aqui para os nossos telespectadores, ô Ícaro, por favor, o que seria esse mercado de livre energia, quais os problemas ele pode trazer aí para os brasileiros, o que é que vocês esperam desse relatório que está sendo elaborado aí pelo deputado Fernando Coelho Filho?
A questão do PL 414, que nasceu no Senado, é uma sopa de números aqui. Mas, assim, ele nasceu lá no Senado e o nome dele, o original, era Portabilidade da Conta de Luz. Era um nome bem, bem interessante, assim. Isso. Mas, assim, o que ele prevê? Isso que você falou, abertura do mercado livre. Olha, abertura do mercado livre, intuitivamente, parece um negócio muito bom, né? Ah, então eu vou poder escolher onde eu compro energia? Só que no setor elétrico não é bem assim. Você pode escolher a sua operadora de telefone, não tem problema nenhum. Você escolhe lá uma ou outra, se está caro, você troca e tal. Só que no setor elétrico, vamos lembrar o seguinte... Não vai ter um outro poste na frente da sua casa. Ah, eu vou comprar desse. Tem duas redes. Não é assim que funciona, né? Não tem duas hidrelétricas no mesmo lugar. Então, assim, não é um monopólio natural o setor elétrico. Então, não é tão simples a questão da abertura do mercado. Olha, particularmente, o Anderson, eu acho o seguinte: para o consumidor mais, digamos assim, o trabalhador, o pequeno empresário, o comerciante, não vai fazer muita diferença. O que a gente vê na maioria dos países é o seguinte, principalmente nos Estados Unidos, né, onde isso foi feito ainda no começo dos anos 2000, a imensa maioria dos consumidores de baixa tensão, né, o consumidor residencial, o pequeno empresário, ele continua cliente da distribuidora. Sabe por quê? Porque ele não vai ficar entrando em aplicativo para saber se, olha, a energia da manhã está mais barata nessa empresa, depois está mais cara naquela outra, essa tem um pacote assim, para economizar centavos. Porque, na verdade, a diferença é pequena. Quando você fala de uma grande empresa que consome 100 mil reais por mês de conta de luz, 1% é muito dinheiro. Então, assim, é diferente como que se dão as coisas, né? E eu acho que algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, algumas propostas sendo colocadas, olha, tarifa horária para pequeno consumidor, para consumidor residencial. Mas o trabalhador não pode escolher a hora que ele toma banho, não pode escolher a hora que ele vai lavar a roupa. não pode escolher a hora que ele vai lavar a casa, porque o cidadão trabalha. Então, olha, se você tomar banho de madrugada, ao invés de tomar banho às 6 horas da tarde, você vai pagar menos. Isso não existe. Né? E tem uma outra situação, que é o seguinte, que essa migração do mercado livre para o mercado, aliás, do mercado regulado para o mercado livre, do jeito que tem sido feito hoje, ela só penaliza quem fica no mercado livre. Porque tem vários custos do setor elétrico que estão ficando só com o consumidor residencial. Aliás, pequeno consumidor do mercado regulado. Enquanto o consumidor do mercado livre não paga esses custos, que são do sistema como um todo. Aí é claro que a conta do mercado livre fica mais barata. Por quê? Porque tem alguém pagando. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender como é que tem acontecido hoje. A energia eólica e a energia solar são duas fontes de energia que, além de ser limpas, são muito baratas. Hoje, é a energia mais barata que tem a solar, tá? A energia mais barata. Uhum. Depois vem a energia eólica. Então, o que acontece? Um empresário compra energia eólica, por exemplo, de um gerador eólico, e paga barato, né, no mercado livre, porque ele pode fazer isso. Só que a energia eólica e a energia solar são energias intermitentes, né, porque não é toda hora que está ventando, né, não faz... Tem hora que chove, fica de noite também. Né, são coisas da natureza. Então, você precisa de outras fontes de energia, de outros atributos do sistema para te dar essa estabilidade, que são principalmente as hidrelétricas, que tem energia mais cara do que essas fontes, mas são energia firme. Então, a gente paga pela segurança deles. Esses custos não estão bem distribuídos. O que a gente diz é o seguinte, é para fazer uma abertura do mercado livre? Ok, vamos fazer. Eu não vejo problema assim, não é um dogma. Agora, nós precisamos ter uma divisão justa dos custos antes de fazer a abertura. Porque senão o pessoal que for ficando, e a abertura tem que ser paulatina, vai pagando cada vez mais caro. Então, você tem cada vez menos pessoas pagando a mesma conta. O que vai acontecer? A conta vai ficar maior para cada um deles. Então, esse debate tem que ser feito assim, de forma técnica. Não de forma dogmática. Abra para todo mundo. Porque se fizer desse jeito, as pessoas mais pobres é que vão pagar essa conta. Então, a gente quer o seguinte. Olha, vamos colocar a bola no chão? A gente nem teve acesso ao relatório do deputado. Então, quando tiver acesso, os técnicos do próximo Ministério das Minas e Energia vão analisar, vão fazer suas propostas, vão discutir. E também tem um outro problema, né? Como eu falei para você, eu não vi o relatório, nós não tivemos acesso. Mas a chance de aparecer jabutis para pesarem ainda mais na conta do consumidor é grande. Então, eu acho que o Brasil não perde em esperar um mês. Esperou 5 meses antes, né, para a gente discutir isso, tá?
Entendo, entendo. Aproveitando que você falou em jabuti, o Ícaro, há um outro jabuti aí enorme que vocês vão ter de lidar aí para o próximo período, que o governo vai ter de lidar para o próximo período, que é essa contratação obrigatória aí de 8 gigawatts das usinas termoelétricas, que está embutida aí nessa lei número 14.182, que definiu a privatização da Eletrobras, né? Essa iniciativa ela traria custos bilionários aí que seriam repassados às contas de energia dos brasileiros. Você acha possível, Ícaro, barrar essa contratação das usinas termoelétricas a partir dessa próxima gestão do Lula?
Acho que é possível e é necessário, né? Você já disse por que é necessário. Quer dizer, não só por isso, mas por um compromisso ambiental que o Brasil tem também. Então, assim, não faz sentido. O Brasil, que tem fontes renováveis em abundância, ficar gastando dinheiro com gás natural para gerar, para deixar a conta de luz mais cara e mais suja. Nós não precisamos disso, né? Talvez a China precise, a Alemanha precise, nós não. Nós temos outros recursos. Agora, o que aconteceu? Esse jabuti das térmicas é um jabuti parcelado, né? Uhum. E nós falamos isso na época. Porque é o seguinte, não adianta você chegar para o cara e dizer, olha, você vai construir uma termoelétrica em Palmas, né, no Tocantins. Sendo que não tem gás, não tem gasoduto, não tem nada lá em Palmas. Então é evidente que alguém ia ter que levar o gás para lá. Acho que não é razoável pensar em levar em gás de caminhão, né? Você teria que ter uma infraestrutura de gasoduto. Então, assim... Então, alguém teria que pagar os gasodutos. E o valor oferecido na tarifa dessas termoelétricas não paga o gasoduto. Paga a instalação da usina, o gás, mas não paga o gasoduto. Então, de onde é que vai sair esse dinheiro? Estava claro naquele momento que teria que vir um outro jabuti para enfiar no bolso do consumidor, né, a conta dos dutos, que é o tal do Brás Dutos, né? Inventaram essa, que é o seguinte, você vai pagar a conta desses gasodutos. Então o cara obriga a fazer uma termoelétrica onde não tem gás, aí depois te obriga a pagar o gasoduto para levar o gás para lá. Uma esperteza, mas olha, a gente falou, né? Não tem como isso dar certo. Então o primeiro leilão que aconteceu agora, ele saiu só uma termoelétrica lá no Amazonas. Sim. Mas lá tem gás. Então assim, eu não acho que foi... tão prejudicial, né? Uhum. Traz prejuízo? Traz, porque essas termoelétricas, elas são termoelétricas que vão operar na base, ou seja, inflexíveis. Então, mesmo se tiver vento sobrando, mesmo se estiver chovendo bastante, elas vão gerar. Então, você vai ter que desligar o aerogerador, desligar a hidrelétrica para poder manter gerando com gás. Eu acho isso muito ruim. Mas, enfim, o prejuízo não vai ser tão grande porque é uma termoelétrica localizada e aonde já tem gás. Não vai ter que gastar dinheiro com essa infraestrutura. Agora, os demais, o que vai acontecer? Vai ter que vir uma lei ou um jabuti para pagar esses gasodutos. E não descarto que isso venha esse ano, viu? Não descarto que tem que colocar esse ano. Nosso trabalho é para evitar que isso venha. Então, se não colocar esses gasodutos, esses leilões vão dar vazios, como deu no Maranhão e no Piauí. Deu vazio, por quê? Porque não tinha gasoduto, o cara não ia fazer. Agora, eu acho que o mais certo, viu, aí é a opinião pessoal, não do GT, tá? Que nós ainda estamos debatendo isso. É uma opinião pessoal, menino, tá? É o seguinte, acho que tinha que ter uma lei para revogar isso, porque se a gente não fizer isso, esse fantasma do Brasdutos vai ficar assombrando a gente. E o próximo projeto do setor elétrico que o governo Lula colocar no Congresso Nacional vão tentar colocar isso, sempre vão tentar colocar, porque o lobby é muito forte. Então, acho que a melhor maneira de resolver isso era o seguinte, olha, vamos discutir com o Congresso, vamos fazer um pacto para baixar a conta de luz. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos tirar todos esses entulhos aí, os jabutis da Eletrobras, a própria privatização da Eletrobras, vamos começar do zero e fazer um debate científico sobre esse tema, né? Uhum. Tendo como objetivo segurança energética, transição energética e modicidade tarifária.
Essa é a grande questão, né, Ícaro? Os interesses do povo tinham que estar acima dessas discussões, mas parece que, infelizmente, a gente não tem isso colocado aqui no nosso país. Lamentavelmente, o povo é o último aí a ser contemplado a partir dessas discussões que são feitas aí nos gabinetes, enfim. É muito triste essa situação e a gente espera que esses interesses populares sejam colocados como prioridade a partir desse próximo governo. Eu queria trazer uma questão aqui, Ícaro, que a gente já algum... Eu estou de olho, inclusive, aqui no horário, na hora, eu sei que daqui a pouquinho você tem que sair, você tem horário limite, mas eu queria tratar de umas duas questões muito rápidas. Como é que anda a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas aqui no nosso país, Ícaro? Porque havia ali, no fim do ano passado, muita preocupação quanto à iminência de nós termos uma crise energética sem precedentes por conta do longo período de estiagem aqui no nosso país. Falou-se, inclusive, na possibilidade de se adotar um racionamento de energia. Essa ameaça já está descartada, Ícaro? Como é que anda a situação hoje, há um mês do início do novo governo? O Lula também vai ter de se preocupar com isso?
Para você ver, né? A gente estava há pouco mais de um ano aqui discutindo que os reservatórios estavam virando lama. Hoje, eles estão cheios, né? Então, assim, a chance da gente ter bandeira verde ano que vem, o ano inteiro, é de 95%, segundo os estudos da própria ANEEL. Então, isso, bom, pelo menos São Pedro foi generoso, né? Com o presidente Lula, vai dar um ano de folga para ele. pelo menos um ano de folga para ele tentar resolver esses problemas sem aquele aperreio que houve com a crise energética do ano passado. Agora, esses caras do governo Bolsonaro, eles não têm jeito. Qualquer coisa eles aproveitam para ganhar dinheiro. O que foi feito o ano passado? Os caras teve aquela situação, aquela crise que nós denunciamos na época, inclusive, que foi provocada, que eles esvaziaram de propósito os reservatórios ali no final de 2020, no começo de 2021, e deixou extremamente vulnerável. Aí veio uma seca, teve seca, seca é um negócio que acontece no Brasil desde sempre, e aí deixou a gente naquela situação terrível. E houve racionamento ano passado, racionamento na tarifa. Os caras aumentaram tanto a conta de luz que as pessoas pararam de consumir. Então, houve um racionamento via tarifa que penaliza, evidentemente, os mais pobres. Tá? Mas o que os caras fizeram? Os caras aproveitaram para colocar a contratação de mais térmicas. Então, eles contrataram ali termoelétricas a R$ 1.600 o megawatt-hora. Contrato de 15 anos. 40 bilhões de reais de prejuízo para o consumidor, que o consumidor ia ter que pagar. E assim, e foi emergencial, ó, vai tá tendo apagão, tem que ter essas térmicas. Mas, gente, a gente falou, mas você quer contratar uma térmica agora, você acha que a térmica aparece assim de uma hora para outra? Porque a crise foi no ano passado. O risco de ter racionamento ano passado, que houve alto, foi entre agosto e novembro. E essas termoelétricas iam ficar prontas em um mês? Então as termoelétricas foram contratadas para entrar agora. Agora, se elas estivessem entrando, o que está acontecendo? A gente estaria vertendo água e gerando com essas térmicas caras. Porque não é assim que se faz planejamento energético. Não é na hora do aperreio, você faz isso a médio e longo prazo. Aí os caras contrataram essas termoelétricas, felizmente, eles não conseguiram, os empresários não conseguiram implantar as termoelétricas no prazo previsto, que era um prazo impossível de se implantar mesmo. E a gente está trabalhando, inclusive, é uma das questões emergenciais que nós vamos tratar, é como resolver isso sem penalizar o consumidor e também sem tentar evitar uma insegurança, né, jurídica para os empresários. Porque é isso, quando a esperteza é grande demais, acaba que fica ruim para todo mundo. Sim. Então, assim, nós estamos tentando resolver esse problema dessas térmicas emergenciais, tá?
Uhum,
agora, o que vai acontecer ano passado, ano que vem? Ano que vem, provavelmente, nós vamos ter alguma folga. Por quê? Porque nós estamos tendo muita chuva agora, então os reservatórios estão cheios, e a gente tem uma perspectiva de uma economia que não cresce. Né? O que a gente tem falado é o seguinte, olha, beleza, com chuva e com economia em baixo crescimento, não vai ter crise energética no Brasil mesmo, não. Agora, a partir do momento que o país volte a crescer, basta uma seca um pouquinho mais forte para a gente reviver o drama do racionamento. Então, a gente precisa agir proativamente antes para evitar que isso aconteça.
Você acha que esse ano aí que você citou que o Lula vai ter de espaço para trabalhar aí sem no radar ter a possibilidade aí de um racionamento, você acha que dá para ele reestruturar o sistema elétrico para a gente não sofrer desse possível racionamento, Ícaro?
Ah, dá. Acho que dá, sim. Porque, felizmente, Anderson, apesar de toda a loucura e a irresponsabilidade desse governo, Deus foi muito generoso conosco. Porque deu para o país uma geografia que é abundante em recursos. E com o desenvolvimento tecnológico, principalmente do ponto de vista do barateamento das fontes renováveis intermitentes, aí vamos colocar energia eólica e energia solar, a gente tem uma oportunidade agora. Tem um bonde de oportunidade passando na nossa frente. Agora, a gente pode perder esse bonde. Então, a gente tem algumas oportunidades aí, por exemplo, com a energia eólica offshore. Né? Assim, vou abrasileirar. Colocar os aerogeradores no mar mesmo, tá? Ali na costa, que é onde o vento é mais estável, né? E venta mais. Então, isso é uma tendência mundial. Era uma energia muito cara há pouco tempo atrás e hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, ela tem se tornado mais acessível. E o Brasil tem um potencial gigantesco. Então, nós estamos tendo hoje no Brasil, por incrível que pareça, Anderson, uma perspectiva de ter excesso de oferta de energia. Se você for construir, usar todo o potencial eólico que você tem no nosso litoral, você é capaz de abastecer 3 Brasis. Então, tem energia demais. O problema é o seguinte, nós precisamos de ter outros atributos no setor elétrico que não só energia, nós precisamos ter segurança.
Claro.
E a segurança ela é garantida por outras infraestruturas, principalmente transmissão. Você precisa ter linhas de transmissão, um sistema interligado que possa despachar energia de um lugar para o outro, que uma hora venta no lugar, outra hora venta no outro, outra hora faz sol não sei aonde. Né? Você tem que ter esse sistema interligado que possa fazer essa alocação instantânea de energia no território nacional. E você tem que ter capacidade de armazenamento para dar segurança. E, felizmente, nós temos tudo isso. Nós temos o Sistema Interligado Nacional, foi criado pela inteligência brasileira, que é dos mais robustos do mundo, dos maiores do mundo, único no mundo, nenhum país do mundo tem um sistema interligado como nós temos. E nós temos um parque de hidrelétricas fantástico, que consegue armazenar energia para a gente poder dar segurança para um sistema que vai ser baseado em energias intermitentes limpas. Então, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca. Agora, o que precisa? Seriedade e coragem para desfazer alguns danos que foram feitos no governo Bolsonaro.
Entendo. Rapidamente, para encerrar aqui, o Ícaro, a gente já chegou no limite do teu horário aqui. Você acredita que esse governo de coalizão nacional, que vai ter o Lula aí à frente, vai se colocar contra os interesses desses que dominam o capital financeiro e desfazer a privatização da Eletrobras, Ícaro? Eu acho que essa é a grande questão. Eu te confesso que eu não tenho lá muitas esperanças disso, não. Você está mais confiante nessa possibilidade de reversão da privatização da Eletrobras, Ícaro?
Anderson, eu estou. Aliás, eu não estaria aqui se não fosse por isso, porque eu acho que é uma questão central. Né? Assim, você não consegue fazer aproveitar toda essa oportunidade que o Brasil tem, né? E tentar virar a página desse período que a gente tem de encarecimento da tarifa. Ou seja, como é que pode um país que produz energia barata ter uma conta de luz cara? O Brasil. Então, assim... se você não tiver uma empresa estatal. E no mundo inteiro é isso que está acontecendo. Então não dá para o Brasil achar que só ele. Né? Porque essa coisa de privatização é coisa dos anos 90. E deu errado onde foi feito. Então, você tem visto, na Alemanha foram mais de 300 reestatizações de empresas do setor elétrico só na Alemanha. Lá as empresas são municipais, né, são menores. Então, assim, na Alemanha, você tem visto isso nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Né? A Alemanha acabou de estatizar o setor de gás natural. A França, que já tem um setor elétrico estatizado, né? Que a França vai fazer? A EDF, que é a empresa estatal francesa, que é gigantesca, ela que hoje tem 80% de capital estatal, ela vai passar até 100%. Então, no mundo inteiro, os governos de direita, de esquerda, comunista, tudo que você puder imaginar, sabe o seguinte, olha, o setor de energia não é uma questão ideológica, ele precisa que o Estado participe ativamente. Por quê? Porque é um monopólio natural, porque é uma infraestrutura essencial para a vida das pessoas, para o desenvolvimento, e com isso não dá para brincar. Então, eu não acredito que um país do tamanho do Brasil vá abrir mão de ter soberania energética, porque senão a gente vai estar na mão de meia dúzia de empresários. Empresários que colocam os seus interesses acima do interesse do país e que, por exemplo, aumentam seus vencimentos em 3.700%. É esse tipo de gente que vai cuidar da nossa soberania energética? Eu acho que um país com o mínimo de prudência não deixaria isso permanecer, não.
Quando a gente fala de setor energético, a gente está falando de soberania nacional. Essa é a grande questão e você coloca muito bem esse detalhe aqui para a gente, Ícaro. Ícaro Chaves, mais uma vez eu quero te agradecer a tua presença aqui. A gente já ultrapassou, inclusive, o limite do teu horário. Te agradeço muito a tua participação. Parabenizo você também pelo trabalho que você tem realizado aí à frente, juntamente do Grupo de Transição de Minas e Energia. Muito obrigado pela tua presença e a gente vai voltar a conversar aqui proximamente, tá bom, Ícaro? Obrigado a você, um bom dia, até a próxima.
Bom dia, eu que agradeço a você, aos nossos internautas aqui, ouvintes, espectadores, todo mundo, e até a próxima.
Obrigado, um abraço, até mais. Conversamos aqui com o Ícaro Chaves, o Ícaro, que é diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, também é membro lá do Grupo de Transição de Minas e Energia e falou com a gente a respeito dessa questão da energia aqui no nosso país. Muito importante o papo que a gente bateu com o Ícaro aqui no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.